A Mente de Adolf Hitler, Walter Selanger, pela editora Leia. A guerra psicológica é tão velha quanto a própria guerra. Desde quando a humanidade começou a cobiçar a grama mais verde do vizinho, que criou-se a tática de desmoralizar o inimigo, aterrorizá-lo e por aí vai. A Arte da Guerra, livro milenar com táticas de Sun Tzu, já ensinava táticas do tipo. Vimos isso na Primeira Guerra Mundial, com o terror do gás mostarda. Os aliados vendo centenas e centenas de soldados morrendo em questão de minutos ou dias. Nesse link, o Cardoso, do Meio Beat e do Contraditorium, traz mais alguns exemplos sobre guerra psicológica usada pelos Estados Unidos. Toda essa introdução para explicar o interesse dos governos, liderados por estudos americanos, para entender a figura de Hitler. Sua ascensão vertiginosa ao poder, o arrebanhamento da massa, a crença cega no Führer, foram pontos que alertaram os outros países que era importantíssimo compreender essa pessoa e usar os seus defeitos contra ela mesma, quebrando de dentro para fora a máquina de guerra do inimigo. A guerra psicológica na Segunda Guerra Mundial teve ideias válidas, como retratado neste livro, e sugestões absurdas, como no caso da sugestão dada por um general de colocar estrogênio secretamente nas bebidas de Hitler para torná-lo mais afeminado e, com isso, mais dócil. Ou sugestões equivocadas, como os panfletos sugerindo que os japoneses se rendessem, o que era totalmente absurdo na cultura deles. Sou apaixonado por história, mas péssimo com datas. Portanto, relevem se eu trocá-las ou se eu trocar a ordem. Como o acesso ao Führer era restrito e naquela época o sinal de celular era pior do que o da TIM nos dias de hoje, não havia material disponível para o estudo da personalidade dele. Não existia redes sociais para rastrear a pessoa. Portanto, a opção era analisar quem tinha relacionamento direto e os materiais públicos disponíveis. Um material raríssimo usado para o estudo foi uma entrevista concedida por Hitler em 1932. Vou tentar colocar o link aqui, porém totalmente em inglês. Essa entrevista foi concedida anos antes de sua tentativa de golpe e da ascensão ao poder. Por si só, a entrevista é conteúdo para estudos psicológicos até hoje. Walter Langer, que hoje em dia seria considerado um psicólogo forense, era um psicólogo renomado com a incumbência de uma missão secreta ordenada pela OSS, predecessora da CIA. Essa missão era gerar o perfil psicológico de Adolf Hitler. O livro em si é baseado no relatório final apresentado por Langer. Magnificamente estruturado, traz cronologicamente as análises da vida de Hitler, desmistificando mitos, revelando comportamentos nocivos. Sim, além do comportamento de querer matar todo mundo, Hitler tinha outros problemas. Um dos mitos desmistificados é o de que Hitler seria um gênio da retórica, que conquistava multidões com seus discursos acalorados, incitando a nação e etc. Ele não era um gênio. Muito dessa fama se deve a Goebbels, este sim, um gênio do marketing. Hitler podia ser considerado um prodígio em interpretar o sentimento de sua audiência, de entender, conforme ia falando, o que sua audiência queria ouvir. Fora isso, seus discursos eram comuns. O autor comenta sobre um evento onde ele abandonou o palco quando não teve a resposta esperada da audiência. Isso mostra sua insegurança. Brevemente explica toda a agressividade. Porém, para compreender melhor como tudo culminou no desastre que foi o nazismo, o autor mergulhou mais fundo, chegando a colher relatos de pessoas que conviveram com Hitler quando ele era jovem. Por ser basicamente um livro de história, nada que eu diga aqui seria spoiler, ok? De qualquer forma, não pretendo reescrever todo o livro aqui. Perguntas que sempre me fiz foram respondidas nesse estudo. Por exemplo, por que ele amava tanto a Alemanha, sendo que ele era austríaco? A resposta resumida é uma mistura de descontentamento com o pai e um oportunismo do exército alemão em aceitar um austríaco abaixo da estatura e bem abaixo do perfil de um soldado do exército. Outra pergunta seria: de onde surgiu todo o ódio, toda a ânsia de erradicar quem era diferente dele? Novamente, a resposta pode estar numa mágoa infantil pelo pai, unido aos fracassos na vida e nas recusas constantes de seu sonho de entrar nas escolas de arte. Enfim, poderia passar horas escrevendo aqui, relacionando os diversos livros e biografias que li sobre a Segunda Guerra. Porém, nada se compara a ler este livro com a estrutura e organização feita pelo autor. De longe, o livro mais revelador para mim sobre a mente de Hitler. Seus defeitos, suas vantagens, até mesmo seus mais secretos desejos. Quem é velho de internet e de idade vai entender a referência quando eu falar de Two Girls and One Cup. Esse era o nível de perversão que ele tinha. Jamais, e fica aqui o aviso de novo, jamais pesquise esse termo pelo bem da sua saúde mental. Pelo tamanho da resenha, dá para ter noção que recomendo muito este livro. Até mais. Se você já leu, comente o que você achou. Deixa aí abaixo nos comentários do blog e fica aí até uma próxima.